Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus realmente te abençoe. Estava ouvindo aquela Vem, essa música que nós cantamos agora mesmo. Esta é a hora da adoração. E ali tem uma parte que diz assim, né? Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Amém? Mas aquele que te escolher, tesouro maior terá. Realmente, essa é uma verdade muito grande, muito especial. Aquele que escolher, aquele que souber que ele escolhendo a Deus, ele não imagina o tesouro, a riqueza, o que ele vai receber em troca. Nós, olho não viu, coração não sentiu, e nada pode imaginar o que Deus tem para o homem. Então, aquele que escolher a Deus, realmente vai ficar surpreso com o que ele vai receber de Deus. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. A pessoa foi muito feliz. A pessoa que é inspirada, com certeza, pelo Espírito de Deus, escreveu essa música. Foi muito feliz. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 56. Isaías 56. Estou devendo umas Bíblias aí, por enquanto, estou devendo umas Bíblias. Vocês não reparam, não, logo eu vou cumprir. Amém? Por enquanto, vão encostando aí nos que estiverem. Isaías 56. Vamos acompanhar hoje aqui comigo, porque eu preciso falar alguma coisa de Isaías 56 e depois passar para outros lugares. E nós temos que fazer isso rápido por causa do tempo. Isaías 56. Assim diz o Senhor: Mantende juízo, e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. A gente pensa que está demorada a volta, né? Está demorando. E tudo que tem acontecido na Terra, muita gente sofrendo, a gente não tem ideia, né? Se nós compararmos 50 anos atrás, hoje, os dias de hoje, apesar de todo o crescimento da ciência, de toda a evolução, de toda a facilidade que hoje a gente tem para viver, mas espiritualmente, nós estamos, cada dia que passa, sofrendo mais. Não resolve a gente ter tanto conforto se nós não estamos bem espiritualmente. Então, na verdade, parece que Deus está demorando a tomar uma providência em relação a o que acontece na Terra. Mas eu digo para vocês que está, se aqui, 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já estava dizendo, prestes está para vir a minha justiça, prestes está para se manifestar a minha justiça. A minha justiça, quer dizer, a maneira dele, porque o mundo não vive ao jeito dele. O mundo não vive da forma que ele viveu. Ou o mundo não aceita o governo dele. Nós sabemos que muita coisa, então, vai ocorrer. Muita coisa tem aqui, e na medida que você vai acompanhando, você vai descobrindo as coisas que estão por vir. Amém? Então, aqui diz assim, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. O apóstolo Pedro, mais ou menos, então, 600 anos depois, o apóstolo Pedro, escrevendo a carta, ele diz assim, Deus não retarda a sua promessa. Amém? Para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. De lá para os dias que nós estamos vivendo hoje, tem dois dias. Então, para Deus, para nós, parece um tempo imenso. Para Deus, tem apenas dois dias. Amém? Dois dias. Então, tudo está passando muito rápido, pelo contrário da nossa imaginação. Nós imaginamos que está demorando, que está lento, que está muito devagar. Na verdade, não poderia ser mais lento, ou seja, não poderia ser mais rápido do que está. Porque rápido como está, nós não estamos suportando, imagine se fosse mais rápido. Então Pedro fala, não, Deus não retarda a sua promessa, mas é longânimo e espera, ele está esperando por você. Você pensou, se fosse mais rápido, a gente não suportaria. É a mesma coisa de colocar você lá no globo da morte, ou então lá naquela roda gigante e fazia aquilo girar com rapidez, nós não suportaríamos. Amém? Se o mundo corresse mais do que está correndo, nós não suportaríamos. E a gente pensa que Deus está demorando. Mas, na verdade, ele não está demorando. Amém? Ele está dizendo para você assim, faz o que você tem que fazer. Faz justiça. né? Mantende juízo, porque a minha salvação está perto, a minha justiça está muito perto de se manifestar. Aí, então, a partir daí, eu queria que você prestasse atenção no que nós vamos falar. O versículo 2 diz: bem-aventurado o homem que fizer isto, o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Então, está confirmando aquilo que eu estava falando. Eu estou falando e explicando ao mesmo tempo. Bem-aventurado o homem, feliz o homem que fizer isso. Fizer isso. Fizer o quê? Hã? Fizer o quê? Manter o juízo e fazer justiça. Agora, veja no tempo que nós estamos vivendo hoje. O tempo que nós estamos vivendo hoje é muito difícil você manter o juízo. É difícil. É muito difícil você praticar a justiça nos dias que nós estamos vivendo hoje. Você perde o juízo com muita facilidade. Perde o juízo. É quando a pessoa fala, fulano perdeu o juízo. É quando ele faz uma coisa que não poderia fazer, uma coisa que ele não deveria fazer. Aí, a criancinha, né? Perdeu o juízo. Ele não, por que que ele faz o que ele fez? É porque ele não tem juízo, né? Ele não tem juízo. Então, quando a pessoa faz assim, ela comete uma coisa que é absurdo, uma coisa que é grave perante os olhos, nossos olhos. Então a gente fala, fulano perdeu o juízo. Para fazer o que ele fez, ele só pode ter perdido o juízo, né? Manter o juízo significa equilíbrio. Manter o juízo significa fazer as coisas com muito critério, pensando bastante. E tudo hoje facilita o erro. Tudo nos leva a errar com facilidade. É muito difícil a pessoa hoje ser uma pessoa justa, porque é muito fácil errar, muito fácil pecar, né? É muito fácil cometer uma coisa que você não deveria fazer. Concordam comigo? Amém? Não é fácil a gente errar hoje, né? Não é difícil manter o juízo? Não é difícil? É muito difícil a gente manter o juízo. Aqui tá, no versículo 3 diz assim: e não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. O que está dizendo aí? O que que é o eunuco? O que que é o estrangeiro? O que que era? Então, o eunuco era aquela pessoa que se consagrava a Deus. O estrangeiro era aquela pessoa que não fazia parte do povo de Deus. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada. Aí você vai grifar embaixo aí versículo 5, versículo 4, né? Porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Então aí está falando da pessoa que eunuco era aquela pessoa que se consagra a Deus, que se separa para Deus. Por exemplo, há cerca de 30 anos atrás, eu me tornei um desses. Eu me tornei uma pessoa dessa aqui, que resolvi, né, a agradar a Deus. Eu resolvi, eu escolhi, de livre e espontânea vontade, agradar a Deus, levar uma vida que agrada a Deus. Amém? Então isso é o que Deus está também falando com você hoje. Eu escolhi isso 30 anos atrás. Talvez você esteja escolhendo isso hoje. Hoje. Hoje você esteja tomando essa decisão. Qual? A decisão que está escrita aqui, ó. De agradar a Deus. Será que você pensa assim, ah, mas Deus, como pensavam aqueles? Será que Deus vai se importar comigo? Será que eu sirvo para Deus? Será que eu valho alguma coisa para Deus? Normalmente, a gente mesmo desqualifica. Normalmente, a gente mesmo pensa, ah, eu não sirvo. Eu não sei. Eu não sou capaz. Eu nunca vou chegar à perfeição, eu nunca vou chegar, eu nunca vou chegar à estatura, né, do varão. Eu nunca vou chegar à estatura do varão perfeito. Né, a gente acha muito difícil chegar a esse ponto. Talvez a gente imagine assim, isso não é para mim. E é isso que o estrangeiro pensava. O estrangeiro, que não era povo de Deus, eles pensavam que eles nunca conseguiriam chegar onde o povo de Deus chegou. Porque o povo de Deus era um povo separado. Era um povo que tinha uma certa regalia, que conseguia sobrenaturalmente vitórias, as guerras, e eles venciam as guerras de maneira sobrenatural, e realmente era. Por exemplo, o rio abria, né, para o povo de Deus passar. As coisas eram assim. Às vezes o lugar onde estava o povo de Deus era o lugar onde tinha a água, era o lugar onde havia cultura. E o lugar onde não estava o povo de Deus era um lugar sofrido, diferente. Então quem não era povo de Deus nunca imaginava de chegar onde chegou o povo de Deus. Tá certo? Então, nós também, às vezes, ficamos nessa situação. A pessoa hoje, ele pensa assim, ah, eu não vou tomar essa decisão hoje. A gente pensa, olha, o irmão Rocine, ele tem 30 anos que ele fala, parece que ele conhece as escrituras, parece que ele sabe falar sobre as escrituras. Mas para mim chegar lá, eu não vou chegar. E aí você não abre a Bíblia para ler, aí você não faz a oração que você devia fazer, porque você imagina que é trabalho perdido. É trabalho perdido, não é? Aí você joga a toalha. Eu não vou chegar à estatura do varão perfeito. Eu não vou chegar. Nunca eu vou chegar à santidade. Que dia que eu vou chegar à santidade? Ser santo? Não. Isso não é para mim. Não é para mim. Amém? Eu nunca vou chegar a ser justo. Eu não vou nunca eu vou ser capaz de praticar a justiça. Ou seja, eu vou estar sempre cometendo injustiça. Eu vou estar sempre pecando. Eu não imagino que eu consiga fazer essas coisas. E é isso que eles pensavam também. Mas aí diz assim: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, a respeito daqueles que escolhem aquilo que me agrada. Versículo 5. O que está escrito? Lê para mim, filha. Também
lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará.
Eu sei isso.
E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração.
Isso. Olha aí a promessa de Deus. Vamos ler de novo? Olha, lê de novo, que talvez você esteja hoje ganhando na Mega Sena. Amém? Vamos lá.
Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas.
Ó. Aqueles que pensarem que não vale nada, aqueles que pensarem que não é capaz, aqueles que são humildes, que são simples, que não são orgulhosos, que não são arrogantes, porque aquele que vem com arrogância, com prepotência, com vaidade, com coisa, achando que chega aqui num dia, no outro dia, que é o meu lugar, né? Esse não é a pessoa de cima que nós acabamos de falar, não é? Nós estamos falando daquelas pessoas que, vendo o povo de Deus, vendo o que fazia o povo de Deus, nunca se achava capaz de chegar àquela estatura, àquele ponto. Que dia que eu vou chegar a ser um Pedro? Que dia que eu vou chegar a ser, né, um João? Que dia que eu posso imaginar que eu vou chegar a ser comparado com Paulo? Gente, mas se eu não começar, se eu não quiser nem me esforçar, se eu não largar, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, vocês concordam? Nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Então Deus está dizendo: aqueles que quiserem, aqueles que abraçarem a minha causa, aqueles que realmente entenderam o que eu estou oferecendo para ele, eu vou fazer, etc, etc. Então, isso era 600 anos antes de Cristo. Quando Jesus veio, ele confirmou isso, que não havia separação entre os gentios e o povo de Deus. Não é assim? Ele se olha que a palavra de Deus era para todo mundo. Aquele que quiser. E aí ele foi pegar Pedro, que não era lá daquele bloco de sacerdotes, de pessoas que aparentemente eram perfeitas. Ele foi pegar Pedro. Ele foi pegar Mateus lá. Lá era um publicano. O publicano era separado, era povo à toa. Não é assim? Ele foi pegar a meretriz. E essas pessoas, logo, logo passaram na frente dos outros, daqueles que se diziam povo de Deus. Amém? Por quê? Porque eles entenderam o chamado de Deus e realmente se dispuseram. Não, eu vou fazer a vontade de Deus. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, põe a luz nas minhas trevas e eu vou caminhar. Então, não precisa você fazer curso de teologia. Se você for fazer um curso de teologia, você vai gastar 4, 5 anos para fazer, 3 anos para fazer teologia e não vai aprender nada. Você não vai saber de nada. Né? Não precisa de se enfurnar aí no seminário, de fazer filosofia e não sei o quê, que você vai sair de lá sem saber nada. O que você precisa é buscar a Deus, buscar a Deus, se propor no seu coração, ali dentro de você, a agradar a Deus. Aí ele está dizendo, eu mesmo, não vou mandar ninguém fazer não, eu mesmo vou recompensar você, eu mesmo vou dar entendimento a você, eu mesmo vou abrir para você um caminho que você não imagina. Amém? Então, é isso que nós estamos querendo aqui fazer entender. Fazer entender, eu não sei se eu estou conseguindo a fazer entender. Então, está assim. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem. Versículo 6. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor. Então, o que que a gente precisa fazer, Assis? O que que a gente precisa fazer, Assis? Isso, a gente precisa de... Se você se chegar a Deus, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer com você. Às vezes nós não temos porque nós não acreditamos. Olha só, agora vamos lá no Evangelho, devagarzinho, assim. Que você é semelhante àquele que saiu, aquela parábola do semeador. Se não me engano. Então a terra boa é aquele que cavou a terra, é assim? Isso. Então você cavou até encontrar a pedra. Aí, exatamente. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e guarda, é semelhante ao homem prudente, que cavou até encontrar a pedra. Mas o outro que ficou com preguiça, o outro que achou que não era possível, isso aqui está duro demais, isso aqui está difícil demais, e não cava, com certeza ele nunca vai encontrar a pedra. Se ele não cava, se ele não busca, buscar-me-eis e me achareis. Então você passa na frente de todo mundo. Você que resolve se aproximar de Deus. Você que se resolve chegar a Deus. Você passa na frente, com certeza, você vai passar na frente de todo mundo. Pedro não passou? Passou ou não passou? Paulo, Tiago, João, essas pessoas, elas passaram na frente. O próprio Jesus. Este aí não é o filho do carpinteiro? Por acaso nós não estamos com ele todo sábado aí na sinagoga? Não são irmãs dele aquelas tais e tais e tais? Não é ele, aquela pessoa humilde ali, filha do carpinteiro? Mas o que que aconteceu com Jesus? Quem que aproximou mais de Deus do que ele? Quem? Pronto. E ele disse lá, Hebreus, está claro, Hebreus capítulo 10, versículo 7, se não me engano, que está lá assim: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então ele se aproximou de Deus. Ele se entregou a Deus. Então nós não podemos reclamar de não ter nada às vezes de Deus. Nós não podemos reclamar, por quê? Porque nós parece que temos receio de se chegar a Deus. Nós temos receio de se chegar a Deus. E ficamos, às vezes, reclamando: varão perfeito? Nunca. Santidade? Nunca. E a Escritura diz que tem que ser santo. Falam, então não é para mim, porque tem que ser santo, então não é para mim. Mas como? Então o que você está fazendo aqui? Você está aqui porque você quer o céu, você está aqui porque você está acreditando que Jesus Cristo vai voltar e que ele não retarda a sua promessa, que logo, logo, tudo que está escrito terá seu cumprimento. E você é santo. Você não acha que você é santo, não, filha? Não? Mas olha, às vezes, porque você é muito humilde e tal, etc., não se considera santa. Mas Deus vê você assim, santa. Amém? O santo é aquele que se santifica cada vez mais. Ele tem que ter um começo, ele tem que ter um ponto de partida. O ponto de partida é aquele que você diz assim: eu sou santo. Amém? Eu sou santo. Vocês não acham que eu sou santo? Sou ou não sou santo? E cada dia eu estou ficando mais santo. Não é não, Geraldo? Cada dia eu me santifico mais. Agora, se eu for ficar escutando os outros falar, santo, mentira, santo não sei o quê, santo coisa nenhuma, se fosse santo não faria isso, se fosse santo não faria aquilo. Não, você não tem que olhar para esse lado. Você não tem que pensar dessa forma. Você não tem que pensar dessa forma. Você tem que pensar que você começou hoje. Então você é santo com toda impureza, com toda incapacidade, injustiça, com tudo aquilo que você tem. Você é santo. Agora, cada dia que passa, você se santifica cada vez mais. O santo se santifica cada vez mais. O justo, cada vez mais. O perfeito se aperfeiçoa cada vez mais. Até chegar à estatura do varão perfeito. A plenitude do conhecimento de Deus. É claro que todo homem que for olhar com os olhos naturais, ele nunca vai correr, inventar, caminhar nesse caminho. Ele fala, não, isso não é para mim. Amém? Isso não é para mim. E nós estamos aqui porque nós cremos nisso que eu estou falando. Nisso que nós estamos falando. Basta só o quê? Pega o microfone e responde para mim. O que basta, Daniela? O que precisa, Daniela? O que precisa? Aí, Daniela. Basta pelo que eu falei até agora. O que precisa?
Basta chegar a Deus e...
Pronto. Pronto. Até o resto ia falar, não precisa. Basta o quê? Se chegar a Deus. Eis-me aqui. Foi isso que Jesus fez. Faça em mim a tua vontade. O que ele fez? Basta se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Basta se oferecer. Senhor, eis-me aqui. Pronto. Qual o seu nome? Daniela. Pronto. Quer ver seu nome aqui, o resto é comigo. Qual outro? Eu quero também, senhor. Então ele, siga-me. O outro, ele olhou lá para Mateus e chamou Mateus e falou, vem Mateus. Mateus logo largou o serviço, largou o emprego que ele tinha e seguiu Jesus. Pedro largou o barco, o trabalho dele, o negócio que ele tinha, tal, etc., e seguiu Jesus. Amém? No começo, um homem rude, completamente ignorante em relação às coisas de Deus, as coisas certas, as coisas erradas. E depois se tornou o apóstolo Pedro. Isso em 3 anos, hein? Em 3 anos. Jesus chamou Pedro. E Pedro foi discípulo dele. Jesus morreu 3 anos depois. E Pedro já era apóstolo. Amém? E Pedro já era apóstolo. Mas se nós não dermos esse passo, se a gente achar que não é para a gente, isso que é o grande problema. Aí você encosta, concordam comigo? Vocês concordam comigo? Você, joga a toalha, acha que não é para você, não. Santidade, eu vou, mas sem ser santo. Não tem jeito, gente. Você tem que ser santo. Amém? Aí você vai chegar lá na sua casa, Chico, quando você chegar lá, né? Você vai chegar, ó, eu sou santo. O pessoal vai estranhar, né? Você tá, parece mais um anjo, né? Com esse cabelo. Você parece mais um anjo. Né? Não tem aqueles anjos com aquele cabelo assim bonito, né? É cabelo bonito. Só que os dos anjos parece que é dourado. Né? Você pode dourar o seu também. Amém? Pois é, mas se você chegar para uma pessoa e falar que você é santo, as pessoas vão até jogar pedra em você, concorda? Mas dentro, você pode se considerar santo. E amanhã? Amanhã, o que vai acontecer? Você vai ser mais santo ainda. Santo quer dizer uma coisa sem defeito. Santo quer dizer uma coisa perfeita. Santo quer dizer uma coisa santa, né? E amanhã você ficou melhor do que hoje. Mas realmente não é esse o caminho nosso? Cada dia nós não ficamos melhor. Cada dia nós não aperfeiçoamos mais. Aí tem os inimigos, tem os demônios, tem os espíritos malignos, tem aqueles que são enviados por Satanás, etc. tal. Para quê? Para colocar na sua cabeça que você nunca vai chegar a esse ponto, né? Que isso não... Isso é uma conversa apenas. Isso não acontece. Falta, ele vem roubar de você a fé. Porque nós cremos dessa forma. Cremos, acreditamos. Todos aqueles que não acreditaram ficaram para trás. Todos aqueles que não creram ficaram para trás. Amém? Concorda ou sem corda? Amém. Então, os filhos dos estrangeiros, somos nós, que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, servos de Deus. Servo de Deus. Outra coisa. Servo de Deus. Eu sou um servo. Não tem vergonha de falar que eu sou um servo de Deus, que eu sou santo, que eu sou justo. Eu não tenho vergonha de falar, não. Você tem? Quem me conhece? Eu não sou santo? Não sou justo? Não sou um servo de Deus? Fala para mim que eu não sou um servo de Deus. Sou um servo de Deus, velho. Do meu, né, no meu jeito, né, até onde eu pude chegar, até onde eu pude fazer, até onde eu consegui, né, subir o morro, e eu estou melhorando cada dia que passa, eu vou procurando melhorar. Amém, Suzane? É isso mesmo? Não, lá. Todos os que guardarem o dia, sábado, quer dizer, todos que guardarem o dia do Senhor, todos, nós estamos vivendo o dia de Deus. Eu passo, quando eu me torno uma dessas pessoas, eu dou um salto e passo automaticamente para ser um cidadão do céu. Automaticamente eu sou do céu. Pronto, É outra coisa que eu vou dizer para você, que eu não sou desse mundo. Eu sou do céu. Mas eu faço caminhada, né? Eu adoeço de vez em quando, né? Eu trabalho, mas eu, enquanto eu estou nesse corpo, eu estou por aqui, mas eu não sou daqui, viu? Amém? Eu estou com vocês aqui por enquanto. Por enquanto, eu estou por aqui. Aproveitem de mim enquanto eu estou. Porque logo eu vou deixar esse corpo e vou para onde, de onde eu sou. Amém? Eu sou do outro mundo. Cuidado comigo. Amém? Eu não sou deste mundo. Mas não precisa ter medo de mim, não. Amém? Eu sou ou não sou, Osimar? Amém? Sou ou não sou? Concorda? Não é assim? Por isso que as coisas que você faz agradam a Deus. Por isso que as coisas que você faz são diferentes. Por isso que você faz, você conversa com Deus, você fala com Deus, você invoca Deus. Porque você passou. Você já é. Você já nasceu de novo. Você já faz parte do povo de Deus. Amém? Vocês concordam? Agora, se você ficar se arrastando aqui no, na carne, ah, mas o que, que eu tenho que fazer? Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sou capaz de perdoar, não sou capaz de me humilhar, eu não sou capaz disso, daquilo, etc. Aí você não vai fazer nada, nada. Amém? Bem-aventurado, feliz, é aquele que o varão que é provado por Deus. Bem-aventurado é você quando você passa por uma coisa e você fala, não, pode vir que eu bater no peito e tocar para frente. Amém? Não se ofende. Não se dá de forma nenhuma por vencido. Procure imitar Cristo. Você procura imitar a Cristo. Essa é a sua vida. Essa é a nossa vida. Amém? Amém. Vamos dar um salto no versículo 7, espera aí. Diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos tirar isso aqui por enquanto e ler esse versículo aí, por favor. Ler de novo, esse pedacinho, só esse pedacinho aí que eu li. Aqui está o Monte Sião, a casa de Deus. A casa de Deus. A casa de Deus não é outra coisa senão o povo de Deus. Aí lê o versículo que eu falei, lê. Lê, secretário, o secretário está demorando a levantar. Lê, dá para ler. Secretário. Ela arrumou, a Adriana arrumou um secretário agora. Né, filho? Então vamos lá.
Também os levarei ao meu santo monte.
Aí, ó. Eu vou levar ao meu santo monte. Quem? Quem, Daniela? Aqueles que se chegam a Deus. Aqueles que querem Deus. Quem quiser Deus. Amém? Pode ser maconheiro, safado, entendeu? Pode ser vagabundo, pode ser quem for. Basta você querer Deus. Você se chegar a Deus. Amém? Ó, publicano, meretriz, o que tinha de pior na época, porque o povo tinha uma separação enorme dos publicanos, porque eram os corruptos, né? Hoje, se a gente for separar os corruptos, né? Você imagina o que, ia sobrar nesse mundo. Mas se você for tirar os publicanos, se for tirar os corruptos, se for tirar os ladrões, se for tirar os injustos, o que sobra? Sobra nada, não é assim? Então, não importa o que você seja, chegue-se a Deus. Invoque o Senhor. E o que, vai acontecer, Daniela? O que, vai acontecer, Adriana? Fala no microfone para o povo escutar. O que, vai acontecer?
Vai ser levado para o Santo Monte. Fazer parte do povo de Deus.
Isso, pega aí, Suzane, fala também, Suzane. É isso que você falou? Então pega o microfone. Ué, pega, ajuda, vamos trabalhar. Fala. Vai ser?
Levado para o monte.
Santo Monte. Nós não estamos ouvindo nada. Vocês estão ouvindo aí?
Esse lugar que você escreveu aí, ó, para a casa de Deus, para o Santo Monte.
Nós vamos então ser levados. Aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que querem, eles vão ser levados para a casa de Deus. Olha, a casa de Deus. Aí então, a casa de Deus não é o povo de Deus, aí você se torna povo de Deus. Aí é que vai nascer o povo de Deus, os herdeiros de Deus, aqueles que irão ter vida eterna, herdeiros de Deus, que vão, para quem está reservado o mundo vindouro. É muita coisa. Às vezes você olha assim e fala, mas eu sou muito feio, né? Eu sou muito pobre. Eu sou muito velho. Não, ele não vai precisar desse corpo seu, não. Vem? Graças a Deus. Ele não vai precisar do nosso corpo. Ele não vai nos dar. Ah, mas eu estou esculhambação. Celulite demais. Não tem importância. Você pode vir. Ah, do jeito que você está mesmo. Amém? Com toda a sua. Seu defeito, né? Desarranjo, etc. Deus vai nos dar um novo corpo. Mas eu acho tremendo como nós estamos lendo o capítulo. E ele está falando claramente para nós. Aqueles que se chegam a Deus, ele vai ser levado à casa de Deus. E se tornará, então, o povo de Deus. Amém? Também os levarei ao meu santo monte. E os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. Os seus sacrifícios. Uma oração que você fizer vai ser aceita. Uma leitura que você fizer, às vezes você está com sono, cansado, mas você será aceito. Deus vai entender o seu cansaço, Deus vai entender o seu esforço. Porque começou que você aceitou Deus, você quis Deus. Porque não é todo mundo que quer Deus, não, gente. Porque não é todo mundo que aceita o que nós estamos falando, não. Olha, propor justiça, santidade, essas coisas, não é todo mundo que aceita, não. Então, quando você aceita, Deus conta tudo o que você fizer. Todo esforço. Olha, você caminhou ali para poder fazer uma coisa, Deus está anotando a seu favor. Uma oração, um copo d'água que você dá para uma pessoa, sabe? Uma ajuda que você faz para outro. Todos os seus atos de justiça estão sendo contados ali, observados a seu favor. Tudo começou que hora? Tudo começou que hora? Que você se chegou a Deus. A hora que você se aproximou de Deus. Zaqueu estava ali em cima da árvore. Ele começou então a se aproximar de Jesus. Ele começou onde Jesus estava, ele estava por perto, se aproximou de Jesus da melhor forma, foi quando ele subiu na árvore, para vê-lo de perto. Aquela aproximação trouxe para Deus. Aproxime-se de Deus. Chegue-se a Deus. Mas chegue-se para valer. Amém? Sem olhar para os seus defeitos, sem olhar para a sua capacidade, o seu poder de fazer as coisas. Amém? Vamos abrir em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 9.
Ali.
Só um minutinho, todo mundo. João, Evangelho, João, de João, capítulo 1, versículo 9.
Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
Pronto, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Por quê? Se ele chegasse e dissesse que ele era filho de Deus, ele foi crucificado, gente. Por quê? Por causa disso. Nem ele mesmo falava, mas as pessoas falavam que ele era. Ele é santo, ele é justo, ele é filho de Deus, ele é o rei, é o nosso rei. Mas ele estava num corpo, ele estava numa situação em que os olhos das pessoas não conseguiam entender, que era uma pessoa muito humilde, muito simples. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Como o mundo não reconheceu João Batista, como o mundo não reconheceu Paulo. E o mundo não vai também te reconhecer, não, Silvio. Se você quiser ser santo lá em Pedro Rio, você vai ser santo lá em Pedro Rio, mas lá, Pedro Rio não vai colocar uma placa lá na entrada da cidade. Conheça Silvio. O santo de Pedro Rio. Não vai ter uma placa para você, não, meu filho. O que vai ter é muitas vezes perseguição. O que vai ter, mas se você não souber ser santo, você vai perder a oportunidade. Não é assim, não. Amém? Voltando aqui, para a gente concluir. Amanhã a gente continua. Está vendo o tanto de coisa que tem que falar? Mas o tempo que nós temos é pouco. Então, ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Agora vem o versículo mais importante. O versículo mais importante, que esse é o versículo que nós estamos falando dele hoje. Mas, fala, filha.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Olha aí. Mas a todos quantos, os que se chegaram a ele. Não confirma o que o profeta lá disse? Não confirma? Mas a todos quantos aqueles que se chegaram a ele, deu-lhes. Pronto. Poder fica onde? Onde é que fica o poder? Fica onde? Pendurado na orelha? Fica onde? Na outra orelha? Fica onde? No cabelo? Ah, fica onde? Que fica o poder? Aonde fica o poder? Aonde? Lá na Praça dos Três Poderes. Lá tem três poderes. Aonde fica o poder, Humbertinho? Dentro de você. Se eu tenho poder para levantar esse banco, se eu tenho poder para fazer alguma coisa, se eu posso, isso é que é poder. Então a Escritura diz que Deus é Ele que dá o poder. Pode, você pode se tornar um filho de Deus. Você pode fazer parte da casa de Deus. Você pode ser o santo, justo, perfeito que você acha que você não pode. Você pode, por quê? Porque Deus vai te dar essa condição. Deus vai te dar essa condição. O que precisa? O que é necessário? Se chegar a Deus. Você não vai ter nada disso. Se você ficar de longe. Se você achar que eu lendo a Bíblia para você vai resolver. Que eu fazendo a oração para você vai resolver. Um será tomado, o outro será deixado. Um foi tomado porque fez. E o outro ficou porque achou que não precisava. Amém. Não está claro o que eu li, o que nós lemos e o que eu falei? Não está claro? Não está claro? Não está bem explicado? certo, Bruno? Você vai chegar lá em Perinópolis, Bruno, e vai... O povo não vai conhecer mais. Amém? Não vai. E não, às vezes não adianta você até falar, porque não vai resolver. Você, por que que às vezes seu tio chega lá e não fala nada? Passa por lá sem falar nada. Por quê? Porque às vezes não adianta você falar. Mas você, dentro de você, você sabe a mudança que Deus está realizando. Amém? A mudança que Deus está realizando na sua vida. A partir do momento que você se resolveu, resolveu se chegar a Deus, resolveu abraçar essa fé e dizer, não, eu também vou fazer parte do povo de Deus. Eu também vou ser a casa de Deus. Você é herdeiro de Deus. Eu vou, né, participar da primeira ressurreição. Amém, gente? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém. Tem muita coisa para falar ainda, é claro, tinha muita coisa para poder dizer, mas nós, para não passar do tempo, agora eu só queria, assim, é claro, nós não vamos falar tudo hoje, né? Nós não temos como falar tudo hoje, mas vocês concordam que abriu os seus olhos para entender muita coisa? É isso, gente. Não se pode julgar pela aparência. Não se pode julgar pela aparência. Se você ficar esperando que alguma coisa vá acontecer na minha aparência, não está acontecendo dentro de mim. Está acontecendo dentro de mim. Paulo fala: mesmo que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior, amém? No nosso interior está acontecendo alguma coisa. Aí, Lucimar, às vezes a gente acha difícil, às vezes a gente, sabe, joga às vezes a oportunidade fora. Né, às vezes a coisa vem, o vento sopra, a árvore entorta, assim, tal, quase quebra, mas não quebra. Porque o vento vai soprar, os filhos de Deus serão provados, os filhos de Deus serão experimentados. Aí chega a hora, chega a vez. Amém? Amém, né? Não pode falar tudo num dia só, porque estão... Entope o tubo. Né, irmã? Amém. Amém, depois dessa... Valeu aí ou não? É por aí lá, né? É mesmo? Deu para entender? Deu para entender, filho? Ou não? Deu? Não. Vamos ver. Quem se habilita a dizer para mim o que que ele entendeu? João Pedro. Quer falar? Não? Gabi? Não? Engraçado, eu gosto tanto de falar e o pessoal não gosta de falar. Amém? E aí? Chico? Também não, Chico. Vou ver o outro aqui. Só se for a Daniela mesmo. Daniela. O Guilherme vai falar? Não? Então vai ser a Daniela mesmo, Daniela. Você que vai falar. Paulo Júnior, eu sei que quer falar. É. Tem uns que eu sei que quer falar, por isso que eu não ofereço a ele. Amém. É. Tem uns que eu já sei, até que ele quer falar. Mas aí eu não ofereço para ele, não. Amém? Então ninguém? Roberta? Não? Amém. Amém. Então, Paulo Júnior, acho que você vai ter que ser você mesmo. Né? Aí, ó. Falei você que o Paulo Júnior pegava?
Não entendi, não. Entendi essa colocação, assim, que pois eu quero falar, não.
Não, né?
Não entendi nada, não.
Mas amém. A palavra você entendeu.
Nossa. É, como o senhor começou, né? Feliz foi aquele que fez aquela letra ali, né?
É.
Quem o escolher, o tesouro maior terá.
É.
Então, à medida que você ouve uma palavra dessa e dispõe no seu coração de se achegar a Deus
isso.
E falar assim, eis-me aqui. Porque eu quero te agradar, porque eu quero te servir, né? Eu quero
faz em mim a tua vontade,
né? Ensina o caminho que eu tenho que andar. Então, a partir desse momento, Deus já te considera santo,
é.
Já te considera a casa dele, considera é. Você povo de Deus. E a sua oferta, então, agora já é recebida por ele. Todo o seu sacrifício que é. Você faz, ele aceita. E daí pra frente, como diz no mundo, é só alegria.
É.
Né? Porque Deus ele vai te abençoar. Né? A gente estava até cantando a música, né? Que era a sua bênção. Né? Então se achega a Ele. Coloca no seu coração de se achegar a Deus. Coloca no seu coração de querer realmente falar assim, Senhor, faz em mim a tua vontade. E pronto. Aí Ele vai te dar poder para você se tornar filho de Deus. A partir desse momento.
Meu esse poder vai estar...
Essa capacidade,
dentro de você,
isso,
não?
Dentro de você, essa vontade, só de você ter essa vontade, você nunca pensar como se eu estava sempre repetindo várias vezes aqui, isso não é para mim, esse negócio de santidade não é para mim, eu não dou conta de sofrer o dano, não dou conta de calar.
Atenção, parece que tem gente conversando demais, silêncio, presta atenção, Paulo Júnior.
Voz do Brasil, presta atenção, gente. A voz do Brasil. Mas é isso mesmo. É, acho que foi bem explicado. Né? E quanto mais você, até eu pegar o CD e ouvir de novo, e ter comunhão com as pessoas, e mostrar para as pessoas que realmente você acreditou nessa palavra, pode ter certeza que vai haver mudança. Como você acabou de falar para o Bruno, quando você chegar lá em Pirinópolis, as pessoas não vão te reconhecer.
Amém.
E as pessoas não te reconhecem mais. Com a mesma pessoa.
Amém. Né? Então, essa... Atenção. Isso aqui chama... O que se chama isso que está acontecendo aqui? Chama-se a lavagem regeneradora. Então, Deus está regenerando. Regenerar significa gerar novamente. Deus está regenerando o povo. E a forma como ele achou foi a mais perfeita possível, que é através da palavra. Eu tenho certeza que a pessoa que se chega a Deus, que se aproxima de Deus, ele se transforma. Não fisicamente. Você vai olhar no espelho, sempre você vai ver a mesma pessoa. Às vezes até um pouco mais sofrido. mas você vai se transformar. A sua família vai perceber. As pessoas vão perceber a mudança na sua vida. Aquele que chega a Deus. Ele é regenerado. Amém? Se a pessoa pensar assim, mas tem tanto tempo, fulano, eu não vejo diferença. Às vezes a pessoa não está buscando a Deus, ele não está se chegando a Deus. Então não fica diferente mesmo, não. Amém? Judas não conseguiu. Alcançar o que Pedro alcançou. Judas não conseguiu alcançar o que os outros discípulos alcançaram. Muitos que começam não dão sequência. Muitos que começam não dão sequência. Amém? Amém. É bom demais. Eu acho o Evangelho uma coisa perfeita. Perfeita. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor Deus, Pai. É tão bom quando nossos olhos são abertos e as Escrituras se tornam claras, fáceis de entender. Quando nossos olhos se tornam abertos e nós podemos ver com clareza o plano de Deus, as coisas que o Senhor tem guardadas, escondidas, para serem reveladas àqueles que te chegam a ti, àqueles que se aproximam de ti com sinceridade, com vontade de servir, de fazer o que lhe é agradável. Nós só temos que te agradecer, Senhor. Como é bom. Como nós nos sentimos agraciados, felizes. Como nos faz bem alimentar da palavra do pão que desceu do céu. Como nos faz bem esse pão da vida, essa palavra que nos salva, que nos dá essa força, essa convicção, essa fé. Mesmo que o nosso interior, nosso exterior, não mostre, mas dentro de nós, o Senhor está realizando a tua obra, regenerando, nos tornando filho de Deus, nos dando um novo destino, escolhendo, separando-nos para Deus. E é com muito orgulho, muita satisfação que nós cantamos com entendimento. Nos dá a impressão de estarmos cada dia mais perto do céu. Obrigado, Pai, por essa reunião. Obrigado por mais uma noite, mais uma permissão do Senhor de falarmos das coisas concernentes ao reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, com entendimento, com alegria, esta é a hora. É a hora que Deus está te chamando.
Assim como está.
Com palmas, com palmas.
Como estás diante do Pai? Vem,
toda língua, vai bem.
Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que
Aleluia. Aceite.